caso, nós tínhamos combinado um horário e o outro só podia pegar outro, mas graças a Deus estamos aqui todos juntos. Meu nome é Nassim, eu estou como coordenador da Escola Legislativo e para a gente é um prazer ter a Escola Paz de Almeida aqui com a gente. É a segunda turma que nós recebemos, hoje de manhã nós recebemos uma turma, agora à tarde vocês. E para dizer a verdade, nós ficamos muito encantados com a turma que veio de manhã. Tá? A educação, o respeito, a participação foi muito bom. Tá? Espero que vocês correspondam tudo aquilo que as meninas de manhã falaram, que são as melhores turmas do Paz de Almeida que virão. Então, tenho certeza que vai ser mesmo. Tá? Agradecer o pessoal que está acompanhando os alunos. Eu ainda disse o seguinte: é a primeira escola que envia mais de dois professores. Isso para a gente é importante, porque a gente vê também que tá engajado junto com todos os projetos da escola. Isso também é muito bom para a Escola Legislativo e para a Escola Paz de Almeida. Muito obrigado a vocês, professoras. Você vai distribuir? Nós estamos aqui na Escola Legislativa. A Escola Legislativa foi criada para quê? Para levar o conhecimento das ações da Câmara Municipal e de todos os vereadores até a comunidade. Então, nós resolvemos fazer esse projeto, que é a escola vai à Câmara e a Câmara vai à escola. A Câmara vai à escola é quando a gente vai para a zona rural, porque é mais difícil a gente trazer os alunos para cá. Dentro da cidade, tem como a gente conseguir os ônibus e trazer vocês, tá? Então, assim, através desse projeto, a gente vai estar buscando passar para vocês todas as informações possíveis e respondendo algumas perguntas, se vocês tiverem. Vocês estão recebendo um panfleto aí? Assim que vocês terminarem de receber, eu vou falar com vocês sobre ele. Deu certo aí, Bruna? Essa aí é a Bruna, que nos ajuda aqui também na escola. Obrigado, Bruna. Pessoal, esse aí é um panfleto onde fala a história, de toda a história do Legislativo. Aí tem as fotos do prédio, 1920, 1930, 1980 e 2021. Então, aí nós podemos ver as modificações que teve o prédio. A outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nós temos aí 17 vereadores, estão aqui na última folha. Esses 17 vereadores eu vou explicar sobre cada um deles para vocês estar conhecendo. Aqui na Câmara tem uma mesa diretora. Essa mesa diretora é que ela coordena os trabalhos dos vereadores, que são Léo Mulato, presidente, Rodrigo Piracaíba, vice-presidente, Tchãozinho do Sindicato, primeiro secretário, e Débora Dal, segunda secretária. Alguns vereadores aqui têm algumas bandeiras, alguns trabalhos que eles fazem na sociedade. O Léo Mulata, ele defende todas as áreas, ele não tem uma área específica, mas ele gosta muito do esporte. O Rodrigo Piracaíba. Aí vocês vão me perguntar, por que Rodrigo Piracaíba? É porque ele morou um bom tempo na Piracaíba e ele então teve esse apelido e permaneceu. Ele também atua em todas as áreas, mas também dedica muito ao esporte. O vereador Tchãozinho também executa trabalho em todas as áreas e ele busca também fazer um trabalho junto ao Sindicato dos Trabalhadores do município, da prefeitura. A vereadora Débora Dal, ela tem uma bandeira, que é a proteção animal. Ela defende a questão da proteção animal, dos animais aí, dos pets. Ana Lúcia é uma vereadora que também atua em todas as áreas, mas defende muito a mulher e a saúde. O vereador Branquinho defende todas as áreas, o vereador Cláudio Coelho também. O vereador Claitinho defende muito a saúde, mas também atua em todas as áreas. A Deda Lima também faz um trabalho aí sobre a mulher, sobre a proteção de menor e também defende todas as áreas. A vereadora Eunice Mendes, Ela já foi secretária de Educação, secretária de Ação, Trabalho e Ação Social, a vereadora de 4 mandatos, e ela também defende muito a mulher, a saúde e a educação. O vereador Juliano Tibar, ele defende o esporte, educação, cultura, além de todas as outras áreas também, e também a defesa animal. O vereador Nego defende também todas as áreas, não tem uma área específica. O vereador PC, a mesma coisa, também defende todas as áreas. O vereador Benegas atua em todas as áreas também. O vereador Vinícius Duarte também atua em todas as áreas. O Elton das Botinas. Por que o Elton das Botinas? Porque ele tem uma fábrica de botina. Tá? Então ele pegou esse apelido. Ele atua muito na questão da agropecuária. E o William Postigo é um vereador que atua em todas as áreas, mas defende muito o campo, o homem do campo, a produção agrícola. Porque ele acredita que as pessoas bem alimentadas, elas são capazes de ter uma melhor qualidade de vida. Tá? Eu entreguei, a Bruna entregou o panfleto para vocês, e a gente, aqui a gente deixa, dá um tempo para vocês poderem ler o panfleto, e depois a gente fazer uma prova oral. O que é que vocês acham? Quanto tempo vocês precisam para ler o panfleto? 30 minutos? É o bastante? Para a gente fazer uma prova oral, vocês acham que vocês conseguem? 5 minutos? Gente, o que, é isso, gente? 10 minutos, tá bom? 10 minutos, tá bom? Mas eu tô brincando, nós não vamos fazer prova, não. Vocês não vão ter que ler também, tá? Viu? É só para despertar. Que vocês estão... Eu falei que é uma turma boa, quieta, mas nem tanto, né, gente? Pode perguntar. Viu? Ou as professoras, se conversar lá, depois você conversa aqui na escola comigo. É desse modelo? Que eu já fui professor também, eu já fazia isso. Vai sair comigo, mas se fizer bagunça, quando chegar aqui, a gente conversa. É, não vai no próximo. Aí já fica esperando, né? Então vamos lá. Qual vai ser a nossa dinâmica hoje? Nós vamos assistir 2 vídeos. E depois desses vídeos, nós vamos fazer um bate-papo. Depois nós vamos conhecer a câmara. Depois nós voltamos para cá. Se tiver alguma pergunta, a gente tenta responder. E depois a gente vai lanchar. Que o lanche vai ter, tá? O lanche não é brincadeira, não, tá? O lanche é de verdade. Vocês gostaram, né? Ah, tá. Quem é representante de turma aqui? Não, quem é os 2 representantes de turma? 3? Ah, tem quantas turmas? Então, os 4, vem aqui, por favor. Vem sentar aqui para mim. Mas ninguém falou para esse representante de turma. Eles não sabem o que é que vem para eles fazer depois. Por lá, tem que ser por lá. Está faltando um? Quais são as turmas que vieram? Aqui, ó, aqui em cima. Representante de turma tem que ter destaque aí. Professores, agora aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí nós vamos sentar 7 alunos do 8º e 6 alunos do 9º. Nessas cadeiras aqui dos vereadores. Vocês podem separar. 7 do 8º e 6 do 9º. Para ficar tudo igual, pode mandar mais um para sentar aqui, ó, do 9º, para ficar tudo igual. Aqui, ó, podem sentar nessas cadeiras e de cá também. Pode, não precisa ser na sequência, não. Pode puxar as cadeiras. Tá faltando aqui, ué. Cadê o restante que não quer ser vereador? Tá faltando dois. Parece que lá tem, ó. Ah lá, só falta... Quantos tem aí? Uma. Só falta mais uma. Pode vir aqui, ó. Falta mais uma aqui, ó. Senta aqui, ó. Aqui, por favor, ó. Agora vocês aí que sobraram, que ficaram, aí vocês vão passar pro lado de cá pra gente poder ver o vídeo. Que vai ser projetado naquela parede. Bom, gente, não preocupem. Pessoal, não preocupem, porque quem sentou na cadeira dos vereadores e aqui vão ter uma missão. Vocês aí vão ter outra, tá? A de vocês é mais fácil, a de cá é mais difícil. Ah, não, o quê? Uai, vocês são escolhidos, é democracia. Não, manda pro. Olha lá, ó. A cadeira pode virar aí. Só virar, igual parquinho. Vira, um, dois, três. Vira a cadeira. Vira.
Sua turma forma uma banda de rock. No bar, alguém pergunta, qual o nome?
Nome?
Aparecem sugestões e opiniões variadas. Um quer homenagear o clube pelo qual torce, outro propõe adotar o nome do bairro, um terceiro prefere um nome mais engraçado, mais criativo e assim por diante. Flamenguinho, Coringão, Ronaldos e Romários... Bola na rede, são algumas das sugestões apresentadas, cada um achando que o seu palpite é o melhor.
Como não apareceu nenhum nome que agradasse a todos, a turma ficou dividida. Como resolver a situação?
O caminho mais eficaz na busca do acordo é o da democracia. Você apresenta sua sugestão, escuta dos demais e tenta convencê-los se achar que sua ideia é a melhor. Depois é decidir pelo voto.
Democracia é isso. Discussão, liberdade de opinião, busca de acordo e respeito à vontade da maioria. É também igualdade de oportunidades, convivência com as diferenças, existência de direitos e deveres. Enfim, aceitação das regras do jogo. Por falar nisso, como os problemas na sua escola são discutidos e resolvidos?
Democracia é uma palavra de origem grega que quer dizer governo do povo. Na Grécia Antiga, nas chamadas cidades-estado como Atenas, as decisões de interesse coletivo eram tomadas em praça pública pelo conjunto dos cidadãos. As pessoas mais sábias, mais instruídas ou influentes discursavam, expondo suas ideias e tentando convencer os ouvintes. Ao final, pelo voto da maioria, os cidadãos decidiam sobre leis, comportamentos e medidas referentes à cidade e seus habitantes. Vem dessa época o conceito de democracia como governo do povo, diferenciando-se por essa característica de duas outras formas de governo. A monarquia, que é um governo de um monarca, de um rei, de um só, e a aristocracia, que quer dizer governo de poucos de um grupo.
Hoje, a ideia de cidadania é ampla e o número de pessoas com direito de interferir nas decisões públicas muito maior. Isso gerou novas formas de participação, típicas da democracia de massa do nosso tempo. A luta por melhores condições de vida e contra as desigualdades levou à progressiva ampliação da arena política, com cada vez mais gente participando.
Moçada.
E aí, quem é o primeiro aí?
O bate-boca começou.
Eu sou o primeiro.
Que isso, cara? Quando você chegou, eu já tava aqui, tá lembrado?
É, tô lembrado que eu sou o primeiro, cara.
Não, você não tá lembrado.
Ah, que é isso?
Que eu sou mentiroso.
Quando chegou aqui,
eu vou te fazer lembrar agora.
Vamos parar com isso aqui.
Peraí, gente.
Mas o grupo ainda era pequeno. E Jorge botou ordem na casa.
Chega lá, isso. Você fica aí. Muito bom.
Quando a bilheteria abriu, a multidão estava tranquila, ninguém no prejuízo.
Fila de banco, supermercado, sacolão. Para comprar passagem rodoviária, fazer matrícula, entrar no estádio, ninguém gosta de filas. Seria super se elas não existissem. Seria mesmo? E se o Jorge não organizasse a fila antes da bilheteria abrir?
As filas fazem parte da vida em sociedade e são um ótimo exemplo das regras que ela nos impõe. A ideia de fila ajuda a entender uma outra coisa que muitas vezes não vemos com bons olhos: a lei.
As regras que nos indicam como agir facilitam a vida e evitam problemas maiores. Jogo sem regras existe? Só se for o jogo do eu sozinho.
No futebol, bola na rede é gol. Bola na mão pode ser falta ou pênalti. Já o vôlei é jogado com as mãos. Bola na rede pode ser erro e bola no pé, bom, não é jogada das mais elegantes. Quem pratica esses esportes sabe disso e não mistura as bolas, muito menos as regras.
Tem coisa pior do que o esperto que fura a fila de mansinho?
E o chato que pede ao amigo para quebrar o galho como se mais ninguém esperasse? Muita gente tem vergonha de reclamar. Finge não ver, não fala nada para evitar confusão. Prefere arcar com o prejuízo do que lutar para que a lei seja obedecida.
A questão da fila. Você está numa fila enorme de um banco, comprando um ingresso para um teatro, e aí vem alguém, passa na frente de todo mundo e fura a fila. Muita gente tem vergonha de ir lá chamar o cidadão na responsabilidade e de falar: pera lá, eu estou aqui há muito tempo e você chega na maior e está furando fila. Quer dizer, por que que você não pode falar? Por que que tem pessoas que têm vergonha de fazer isso? Grande bobagem, porque respeitar as regras é dever de todos. Na verdade, a gente tem que perder esse medo de parecer ridículo, porque está brigando por uma coisa que é direito. Quer dizer, apontar quando alguém está lesando você em seus direitos é um dever que você tem.
Na escola,
pode virar para cá agora. Aí é um parquinho, tá aí. Não precisa levantar não, colega. É só virar igual parquinho. Pessoal, então nós podemos ver aí dois vídeos. O primeiro é sobre a democracia. Porque como que foi feita a eleição dos representantes de sala? Foi indicado pelos professores ou foram os alunos que escolheram? Como que foi feito? Então, teve outras chapas, não teve? Ou foi só essa chapa de vocês? Teve outros candidatos ou foi só vocês? Teve, né? Então, aí vocês exerceram a democracia, que prevaleceu a vontade de todos, tá? É como eleição, isso aqui foi uma eleição, tá? E o fura-fila, gente? Quem de vocês que nunca chegou lá na fila do lanche e falou assim, pega o lanche para mim na sua vez, que eu vou esperar aqui no fundo. Deixa eu ficar aqui conversando com você, porque na hora que chegar a sua vez, eu pego o meu lanche. Não já aconteceu isso? Muitas vezes, não já? Então, a gente viu ali o que, que realmente é direitos de um e deveres dos outros, e vice-versa. Então, nós precisamos realmente é saber nossos deveres, nossos direitos e, acima de tudo, respeitar. A partir do momento que nós respeitamos os direitos, os deveres, a gente começa a se entender melhor. Porque é muito assim. A aluna adora falar isso. Nossa, a professora me deu zero na prova. Tá? Mas ele não teve o dever de estudar. Ele tinha o direito de tirar 10. Mas ele não fez o dever de estudar e de fazer as tarefas de casa. Tá? Então, assim, eu fui professor, quer dizer, eu sou professor, só que eu não estou exercendo a profissão. E eu sei como que é, eu sei que o aluno tem os seus direitos e deveres, como os professores também têm seus direitos e deveres. Então, antes de você fazer uma reclamação, olha os direitos que o professor tem também. Tá? Porque, muitas das vezes, o professor, às vezes, é culpado de tudo. Tá? Se não tirou nota boa, o professor não explicou direito. Mas o professor não olhou meu caderno. A minha resposta estava errada. Eu sento lá atrás. É aquelas desculpas de sempre, não muda. Tá? E quando o pai vem, ele quer saber o que aconteceu. Aí ele não quer saber que a educação ele tem que dar em casa. E o professor tem que dar o conhecimento. É uma coisa que inverteram. Então, não cobre do seu professor a educação. Cobre o conhecimento. Explora eles no conhecimento. Na educação, você explora os pais. Eu sempre acreditei nisso. Tá? Tem alguém aqui que tem vontade de ser vereador, político, na vida? Não? Gente, não vai ter vereador daqui a uns tempos. Toda vez que a gente pergunta, não tem mais. Ninguém quer ser, mas tudo bem. Como que é? Porque o vereador, o pessoal tem que acabar com a coisa de vereador o seguinte, que vereador só tem que, as pessoas têm que vir aqui para poder pedir as coisas. Chega aqui e fala assim, gente que é assessor de vereador, fala assim, eu queria ver se o vereador consegue pagar minha conta de luz. Eu queria vir pedir para o vereador um caminhão de cascalho, um caminhão de brita, sabe? Eu queria que me desse aí refrigerante e um bolo para me fazer aniversário de 15 anos da minha filha. Esses são os pedidos, realmente, é de rir mesmo. Tem hora que eu estou lá no gabinete, gente, não é possível receber esse pedido. Quando é um pedido que, às vezes, por a gente ser humano, que chega e fala assim, nossa, vai nascer meu bebê, não tem enxoval nenhum. Aí nós temos alguns grupos, eu conheço alguns grupos, a gente pega e manda para os grupos, eles fazem a pesquisa. Então, quando vocês vierem falar com qualquer autoridade, nunca peça nada para você. Peça no bem comum, na coletividade. Olha se sua rua está bem asfaltada, se não tem vazamento de água, se o postinho está funcionando, se o postinho de saúde está funcionando bem, se os parquinhos, as áreas verdes estão bem arborizados, se está tudo funcionando bem no seu bairro. Porque quando você pede para o bem comum, para todas as pessoas, é diferente. Tá? É muito diferente. E vereador está aqui para atender a comunidade. E a gente precisa que vocês tragam para os vereadores sugestões de requerimento do que eles possam fazer. Porque o vereador não consegue ver tudo, gente. Tá? Eles não conseguem ver tudo. Tá? Então, a comunidade também precisa ajudar. Nós temos que tirar aquela visão que vereador é Deus. Tá? Que político é Deus. Não. Todos eles têm defeito, chora, fica com raiva, ri, brinca. Tá? Normal. Então, pessoal, a partir de hoje, vamos ter uma outra visão de poder público, de político. Vamos entender que nós precisamos ajudá-los. Não é só ele ajudar vocês. Porque, assim, ele faz um projeto, às vezes, aí, às vezes, ele pensa que está bom para ele, mas não está bom para a comunidade. Então, quando puder, leia, entra no site da Câmara, busca os assuntos, peça seu pai e sua mãe para ver os assuntos que serão votados. Lá na Câmara tem, no site da Câmara, Câmara Municipal de Araguari, é só olhar e ver quais são as matérias que vão ser votadas. De repente, dá tempo de você chegar aqui e dar outra ideia. Porque, gente, isso é igual dar aula. Um exemplo. O professor elabora uma aula. Nossa, isso aqui vai ser bom para eles. Nossa, como vai ser bom. Chega lá, fica assim, borocochô. Aí a professora pensa, gente, será que não foi eu que transmiti direito? Ou eles que não teve um bom entendimento? Sabe, ou não estão interessados. Então, por isso que a gente tem que um ajudar o outro. Se tiver alguma coisa errada, gente, luta pelos seus direitos, como é o caso da fila. Eu brigo pela fila, eu brigo, tá? Eu tenho 60 anos, eu vou no mercado, se tiver na fila preferencial outras pessoas mais novas, eu dou a volta com o carrinho lá na frente e passo na frente de quem está, porque é o meu direito. Ontem mesmo eu fiz isso. Aí tinha um pessoal mais novo, um jovem, ah, mas por que você passou na frente? Eu falei que eu tenho 60 anos e essa fila é minha. Tá, então eu vou. Aí se todo mundo começar a fazer isso, as pessoas começam a conscientizar. Mas enquanto a gente não lutar pelos nossos direitos, nós não vamos conseguir nada. Tá? Mas também tem que ver os deveres. Tá? Aí depois a menina do caixa falou, é para mim, perguntou, falou assim, mas você acha que você agiu certo? Se você tivesse pedido para eles, se eu tivesse pedido, eles não iam dar o lugar para mim. Então eu passei na frente porque eu acho que achei melhor. Aí fiz dessa forma, se eu errei, me desculpe, mas eu fui atrás de alguma coisa que é o meu direito. Tá? E a gente, às vezes, tem que fazer isso. Tá? A fila, principalmente. Se você está lá na frente para pegar o lanche, não deixa outro aluno passar na frente ou pedir o coleguinha para pegar. Quem está atrás fica prejudicado. Imagina. Se você está lá esperando 10 minutos na fila, chega um, vai lá na frente e pede para o coleguinha. E se o lanche estiver acabando na hora que você estiver chegando lá? Você fica sem lanche e seu amigo que pediu, que não ficou na fila, pega o lanche. Tá? Esse é um exemplo básico que a gente tem. Tá? Alguma pergunta? Gente, os meninos nem... Olha, os professores, hein? Deu cascudo no caminho, né? Não, tá. Pode perguntar. Vou esperar uma pergunta. Pode perguntar. É lá na... Mas onde que fica essa pracinha? Não, mas tá certo, é a reivindicação. Onde que tá esse parquinho lá, perto do Pai de Almeida? Ah, tá, eu sei onde que é ali. Vou pedir, vou fazer um requerimento. Tá. Uhum. A outro. Bom, você tem que procurar o superior, né? No seu caso, na sua escola, é o supervisor ou quem olha o recreio. Tá? Porque aí ele tem que coordenar isso. Mas, professor, tem tanto problema que o horário de recreio precisa ser sagrado. Tá? Então, tem que entrar no acordo dos alunos. Mas lá tem quem olha recreio também, na escola? Então, quer dizer, quem olha o recreio, você tem que reclamar. Às vezes não vai resolver naquele momento. Mas conversando com a pessoa que está olhando... Ela pode, tá? Mas se todo mundo começar a respeitar, você vai ver daqui uns dias não tem mais ninguém furando fila. Vai demorar um pouco, tá? Mas vai chegar esse tempo, tá? Mais alguma pergunta? É... É, porque aí é aquela coisa que eu falei. Ele tem o direito de usar a carteira. Ele tem o dever de conservar. não só os bens móveis, mas o prédio da escola, o banheiro. Porque banheiro de escola, gente, é uma rabisqueira que eu não sei o porquê. Qual que é a questão de chegar no banheiro de escola e escrever? Eu acho que às vezes está com raiva do professor, vai lá e... Sabe? É, só pode ser isso, porque não tem outra, sabe? Aí às vezes eu pergunto, o banheiro de casa é assim também? Sabe? Na hora que fica com raiva do pai e da mãe, vai lá. Não tem jeito, né? Então, eu estou brincando com isso aí. Mas assim, e nós temos que começar a cuidar do que é nosso. A escola é de vocês. Se você vê aqui a coleguinha descascando a parede, chega nela e fala, olha, não faz não. Não adiantou? Conversa com o superior, fala com a professora, com a coordenadora, com a supervisora, com alguém. Ela fala que eu vou dedar ela. Mas o que é melhor? Você está com a consciência tranquila ou ter seu bem destruído? Porque hoje você é aluno. Amanhã você pode ser pai e mãe de aluno. A escola não vai parar de funcionar. Você está de passagem nela. Tá? Em tudo na vida a gente está de passagem. Tá? Tudo na vida. Por incrível que pareça, nós somos passageiros. Tá? Então, assim, ajude a cuidar não só o patrimônio da escola, mas também o patrimônio da sua casa. É importante isso. Isso é um respeito com as coisas que você tem. É um dever que você tem, é um direito que você tem. Você tem direito de ter uma casa, mas você tem o dever de cuidar dela. Tá? Quando o pai ou a mãe fala assim, vai lavar as vasilhas, vai arrumar seu quarto, isso eles não estão falando pela questão de pedir para você trabalhar. É uma questão de você ter um dever, sabe? Ajudar a preservar o espaço que você mora. E quando eles falam assim, vai estudar, é a morte, né? Aí, não, já estudei hoje, deixa eu vir de videogame, deixa eu jogar outra coisa, deixa eu ir pro celular. Não, já estudei. Muitas das vezes a gente faz isso e não estuda. E quando você vai na prova, tira uma nota baixa. Aí de quem que é a culpa? Do professor. Ah, não, professor, não estudou direito, não me explicou direito. Gente, eu já vi isso tanta vez na minha vida. Tanta vez. Ou então fala assim, é difícil. É muito difícil, é raro você falar assim, não, ô professora, ô professor, eu não estudei, então não fiz boa prova. É muito raro. Tá? Ou então, quando o pai reconhece e fala, olha, ele não teve tempo de estudar, ou ela não fez boa prova, pode fazer uma prova amanhã, sabe? É muito raro isso, gente. É muito raro. Mas é aquela coisa, seu pai tem que te dar a educação, o professor transmitir o conhecimento. E por isso que existe a democracia. Já tem dois papéis distintos, do pai na questão da educação e do professor no conhecimento. Um completa o outro. Tá? E esse assunto surgiu hoje de manhã aqui com os meninos do nono, a questão da educação e conhecimento. Achei até interessante. Aí eu falei, vou falar à tarde também, porque é da mesma escola, né? Porque às vezes tem irmãos, alguma coisa. E assim, e saber respeitar o espaço de cada um. O espaço de cada um é sagrado. Tá? Tudo da gente é sagrado, mas nosso espaço é mais. A nossa vida é mais. Essa vida que eu tenho é aquilo que eu mereço. Então, por favor, vamos a partir de hoje respeitar mais, não furar a fila, fazer as coisas na escolha certa. Quando for ter uma votação, participa da democracia, tá? Vamos exercer aquilo que é necessário. Mais alguma pergunta? Não? Gente do céu, que os meninos que entendem tudo. Ah, é? Ah, tá. Desculpa, né? Pessoal, quem já esteve aqui na Câmara alguma vez, fora da escola? Já esteve aqui? Então quer dizer, mas não foi para falar com o vereador, aposto que foi para passear, né? Não? Você veio? Por causa de vacina? Do cachorro, ah não, por castração. Ah tá, foi, vocês falaram com a Débora Dal, tá? Que ela faz essa política da castração, de vacinação em dia. Tá. Quem mais? Mais ninguém? Então isso, gente, é uma coisa que nós temos que começar a partir de agora. Chamar o pai, a mãe, os professores também vir aqui na câmara, tá? Hoje de manhã me perguntaram se aí onde fica as pessoas assistindo, se lota todo dia. Não lota. As sessões da câmara é toda terça-feira, começa às 8 e não tem hora para terminar. Tem dia que acaba meio-dia, tem dia que acaba 2 horas, 3 horas, depende dos assuntos. Aí, aqui só lota o dia que é aumento. Aumento para o professor, aumento para os médicos, aumento para os funcionários. Aí cada classe vem. O dia que é aumento de médico, ele sobe até nas gradinhas para poder ver o que está acontecendo. De verdade, não, que fica lotado, você não consegue passar, fica branquinho aqui, parecendo um, sabe? Não sei. Fica branquinho, parecendo um monte de sal empilheirado, assim, ó, tudo junto aqui, branquinho. Aí você olha e fala, gente, mas por quê? Nos outros dias eles não vêm. Quando vai votar um projeto para a saúde pública, sabe? Só vem no bem comum, no bem próprio, eles não vêm no bem comum. É. Então é uma coisa que nós temos que começar a parar com isto, tá? Mas eu sei que isso é do ser humano, vai demorar um pouco também. É porque igual vocês defendem as turmas de vocês, tá? Se tiver alguma votação alguma gincana, vocês vão defender a turma de vocês. A gente, às vezes, pelo espírito de competição, nunca a gente vai querer dar a mão ou palmatória para outra turma. Ah, muito bem. Quem elabora os projetos? O prefeito manda os projetos de lei para ser votados. E os vereadores, às vezes, eles também fazem alguns projetos, eles também elaboram. Tem projeto que o vereador pode elaborar, outros projetos não, que é de competência da prefeitura. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O vereador Juliano Tibar, que eu trabalho com ele, ele tem um projeto agora que ele fez pedindo que os coletivos da cidade sejam gratuitos para todas as pessoas, independente da pessoa. Qualquer pessoa pode andar de coletivo gratuito. Então, o projeto está correndo na Câmara e vai ter a votação. Tá? Ele fez um outro projeto também, um outro requerimento pedindo para que diminuísse o valor da taxa de iluminação pública por 50%, porque a gente paga iluminação pública. Então ele pediu para diminuir por 50%. E assim vai, tá? Cada vereador elabora. Por exemplo, a vereadora Eunice teve um projeto que era das praças. Então já algumas coisas já estão sendo executadas. O projeto dela foi aprovado. A Débora Dal tem teve um projeto dos cães, dos animais. Algumas coisas estão sendo feitas também, tá? Então, quer dizer, cada vereador pode fazer o seu projeto e ele é colocado em votação na Câmara. Tá? Não. Não, não. Os do prefeito já vêm direto para cá, para ser votados. O dos vereadores faz tudo aqui, aí depois de votado, que o prefeito vai sancionar. Ele veta ou se ele publica. Só entre os vereadores. Tá? Não, não pode interferir, tá? Mas é bom que ela olhe na pauta das sessões e se ela tiver de desacordo com alguma daquelas propostas, ela pode procurar um vereador e explicar para ele, porque de repente ele pode colocar isso no dia da votação. A população tem a oportunidade de vir conversar com os vereadores, tá? O que acontece? Às vezes você tem que passar para um vereador. Às vezes não, você tem que passar para um vereador para ele transformar aquilo em projeto de lei. Tá? Aí ele passa aqui, igual eu falei, aí ele passa, vai ser votado, se for votado, ele vai para a prefeitura, o prefeito sanciona e vira lei. Tá? Eu não ouvi. Ah, tá. tá. Porque que, aí, no caso, não é um projeto. Seria mudar o regulamento da Câmara para eles poderem vir aqui e dar e conversar e pronunciar durante a sessão. Porque isso está no regimento interno, tá? A população não pode manifestar durante a sessão da Câmara. Mas pode chamar o vereador pode conversar com ele, pode acontecer isso, tá? Agora, sobre essa lei, a gente pode ver isso depois, tá? Se a gente tem alguma brecha nisso aí, né, Manfredo? Manfredo é assessor do Rodrigo Piracaíba também. Gente boa, tá aí com a gente. Mais alguma pergunta? Os assuntos mais discutidos aqui, nome de rua. Tô brincando, não. Os assuntos mais discutidos aqui são saúde. Né, Manfredo? Acho que o que mais vem é saúde, não é? O que mais... A questão da saúde é... Saúde. É muito de época. Início do ano é educação. É. Porque é que tem que colocar os professores no lugar. Aí depois passa um pouco, aí vem a questão da saúde. Quer dizer, então, sempre está numa rotatividade, tá? Mas o esporte também é muito debatido. Cultura... funcionalismo público, são esses, né? Convênios do Estado, de outros municípios, de outras entidades com a prefeitura. Isso, sempre os vereadores estão pedindo, tá? Por isso que, por exemplo, a gente não conhece todas as ruas. Por exemplo, eu quero que façam um recapeamento lá na rua 5, um exemplo. Eu não sei que rua 5 é essa. Tá? Então tem que passar para o vereador para ele poder fazer o requerimento solicitando. Tá? Quando a gente fala em nome de rua, é o seguinte. As ruas, quando vai abrir um loteamento, ela tem o nome de letra ou número. Aí eles pegam, a pessoa chega aqui e fala assim, nossa, meu avô morreu, eu queria colocar o nome de rua dele. Aí vamos supor que a gente pega a rua J, lá do Monte Muriá. Rua J. O vereador faz o projeto de lei mudando o nome da rua J. A partir dessa data, a rua J passará a denominar João da Silva. Aí vai aqui, a gente vota aqui, faz o projeto aqui, o prefeito sanciona, aí vira. Aí quando você vai pedir o mototáxi, ou você vai pegar o endereço com uma pessoa... Onde você mora? Ah, eu moro na rua João da Silva, antiga J. Tá? O antigo permanece. Tá? Nunca. Muito difícil quando a pessoa vai falar um endereço para você, quando mudou de nome, ficar só aquela rua. Rua João da Silva. Não, ele sempre fala antiga J. Sabe? Sempre dá o nome da antiga. É até mais fácil para quem conhece já identificar. Mas é comum. Sabe, isso aí já é comum, mas o nome da rua seria João da Silva. Tá? Mais alguma pergunta? Todos os 17 vereadores durante a sessão estão aqui, salvo aqueles que estão doentes ou quando tem alguma agenda fora do município. Tá? Mais alguma pergunta? Como que é? Você discutiu, nossa, discutiu muito, tá? Sobre a Covid-19. Foi um assunto que naqueles 2 anos de pandemia foi discutido. Era vacina, era compra de vacina, era mais funcionários, era visitação em casa, a insalubridade. Então, discutiu muito aqui sobre esse Covid-19, tá? Mais alguma pergunta? Pode perguntar. É o seguinte, tem os assessores. Nós, assessores, nós marcamos para os vereadores. Porque vereador não para. Foi igual o menino falou, eu não quero ser vereador que há muita dor de cabeça. Então, eles não param. Porque há muita reunião... O pessoal chama em casa, muitas das vezes, quando chama em casa, o favor é para a pessoa, não é um favor, né, Manfredo? Não é um favor. É. vem esporádico, né? Assim, mas muitas das vezes, quando o cidadão vem na Câmara, que vai procurar o vereador, muitas das vezes nós já sabemos o que fazer com aquele caso, tá? Porque às vezes vai pedir assim, um exemplo. Eu queria que vocês mudassem, olhassem para mim a questão da minha rua, que está com cano de vazamento, tudo. Aí a gente já pega, às vezes a gente já liga na SAI para saber, a gente já dá um andamento. Se a pessoa ficou bem atendida, se resolveu o problema dela, nós só passamos para o vereador, que nós resolvemos no nome dele. Quando não consegue, se a pessoa insiste e falar assim, não, mesmo assim, eu quero falar com o vereador, aí nós marcamos horários, aí eles fazem a agenda e a gente passa para o vereador, tá? Mas pode vir procurar todas as assessorias, todas as assessorias estão prontas para atender todo mundo, tá? Às vezes tem um mais feio, outros mais bonito, mas é assim, né? Na vida é assim. Mas beleza e gordura é uma questão de espelho. Você só vê no espelho se você está gordo ou feio, tá? Se você não vê, você não está nem gordo nem feio. Então não olhe no espelho, é um conselho que eu dou para todo mundo, viu? Tá? Pode ser? E não existe gente feia também, não. Existe olho mal lavado, viu? Oi. Tem, uai. Uai, como que não tem? Tô brincando. Os gastos públicos estão no portal da transparência da prefeitura. Mas quando um vereador acha que gastou muito, ele pode fazer um requerimento para o prefeito pedindo explicação sobre aqueles gastos. E eles fazem, tá? Eles fazem, tá? Agora, sim, às vezes, para comprar também, para fazer convênios, às vezes passa por aqui, tá? Quer falar? Você? Existe também as audiências de prestação de conta das secretarias para os vereadores de cada comissão. Ai, agora você me apertou. Terça passada, o que foi debatido? Eu acho que foi só nomes de ruas. Não, teve aqui. Não. O que da educação vai ser semana que vem. Os dois convênios da educação que eu fiz o parecer. Nem tudo a gente sabe, não, tá? Como você chama? Pedro. Não, não falei ainda não. E é só entre eles mesmo. Não. Aqui é só legislativo. Nesse caso é o judiciário. São os juízes que determinam, tá? Mais alguma coisa? Acho que vocês não querem perguntar porque vocês estão com fome e estão querendo tomar o lanche logo, não é? Eu acho que é isso. Já leram aí o panfleto? Vamos então para a prova? Ô, professoras, eu queria que vocês formassem lá embaixo para mim uma fila por ordem de tamanho para a gente poder mostrar a câmera para eles. Depois a gente voltar para cá, fazer a despedida e fazer o lanche. Pode ser? Hã? Pode perguntar, uma pergunta aqui. Ah, o que acontece é o seguinte. As escolas municipais passam por aqui para que possa ser construída. As escolas estaduais, não. As escolas estaduais já vêm determinação do governo estadual. As escolas federais já vêm determinação das escolas da esfera federal. Então, eles não têm como o município interferir nas decisões do Estado nem da federação. As escolas do município passam por aqui para ser votada. Tá? Mas sempre é votado. Sempre é votado. Viu? O que acontece? Muitas das vezes, o convênio com o Estado ou com a federação, com o país, a verba não chegou, aí teve que paralisar. Porque nem tudo é feito só pela prefeitura. Algumas obras são feitas através de emendas e de orçamentos dos ministérios, das secretarias estaduais. Então, por exemplo, se o governador não mandar a contrapartida dele, vamos supor, R$500 mil para construir um ginásio, aí a prefeitura sozinha não dá conta de continuar. Aí ela tem que esperar o dinheiro chegar. Tá? Mas sempre que tiver essas coisas, vem aqui na Câmara, procura a gente, que a gente vai querer entender o porquê que está acontecendo também. Tá? Obra parada, eu acho que atrapalha muito na qualidade de vida. Tá? Porque às vezes é um ginásio, às vezes é uma escola, às vezes é um hospital. Então vem trazer para a gente. Tem 17 gabinetes aqui para poder somar com a gente. Tá? O próprio nascimento de uma criança na casa é política. Porque, assim, a mãe e o pai estão com aquela vida regular. Vem a criança. A mãe, às vezes, tem que deixar de trabalhar. Ela tem que começar a fazer uma política doméstica de gastos. Tem que pedir para o patrão para poder trabalhar só meio período. Ou largar o serviço, voltar daqui 6 meses. Aí isso se chama política. Por quê? Ela tem que ir lá pedir, conversar com ele. Ela tem que pedir um favor. Tá? E a política nada mais é do que essa coisa de chegar, conversar e combinar as coisas que pode ser de bem comum para todas as partes. Não é só eu que tenho que sair beneficiado com política. O próprio nome já fala, é um dever, um direito de todos. Tá? Então, por isso que é importante que a gente entenda que quando você vier pedir, peça em coletividade. Não peça na individualidade, tá? O que eu te ajudo hoje fica para você. O que você pede para a coletividade ajuda muita gente, tá? E tira essa ideia, tá? Quando vocês vêm falar assim, ah, eu vou lá para o vereador pedir para poder pagar minha conta de energia. Fala, não, o vereador não é obrigado a fazer isso, não. Sabe? Gente, dia de terça-feira, que é o dia da sessão, o que tem de gente aqui de luz cortada... Vocês não imaginam, não é, Manfredo? Gente do céu, e remédio? Às vezes tem remédio que chega, eu queria R$5, R$10 para poder comprar esse remédio. Você liga na Secretaria de Saúde e tem um remédio lá. Sabe? Então você vê assim que realmente são pessoas bem espertas. Tá? Então... E é isso, tá? A participação de vocês aqui é muito importante, não só hoje, mas faça sempre, vem visitar, traga pai, mãe, chama os outros professores, tá? Então, assim, os gabinetes estão abertos, os gabinetes estão disponíveis para todos vocês, e agora vamos descer lá para a gente conhecer, depois a gente lanchar, porque vocês não querem fazer pergunta? Pelo site, por CAPL, lá quando você entrar na Câmara Municipal, lá tem SAPL. Você clica nele, ele vai abrir, Aí tem lá a pauta das sessões, aí tem a pauta de cada sessão. Tá? Qualquer coisa você pode ligar aqui na câmara também, se você não estiver conseguindo, que a gente também orienta. Tá? E é muito bom isso, tá? É. É porque hoje, até um professor que teve aqui de manhã falou assim: hoje nós estamos em 38 pessoas aqui. É, eu sei que para muitos aqui veio da escola, saiu da escola apenas. Outros já vão tirar algum proveito. Então eu sempre ouvi uma coisa: a gente não começa falando por multidão. A gente sempre começa falando com poucos. Tá? Jesus Cristo foi assim. Ele começou falando com 12 apenas. Eu ouvi isso, gente, adorei ouvir você falando. Tá, outra coisa, aproveitando aí, é o seguinte: para a pessoa ser um bom médico, ele vai ter que conhecer a política da saúde, ele vai ter que, para ser um bom engenheiro, política da habitação, política da qualidade de vida, para ser um cozinheiro, ele vai ter que conhecer a política realmente da qualidade de vida. Tudo que ele for ser, tem a política específica das profissões. Tá? Porque senão ele vai falar assim: ai, eu sou dentista, então eu vou tirar esse dente aqui de qualquer jeito. Não é assim, tem uma técnica, né, Manfredo? Não é uma coisa de ser, senão todo mundo era dentista, eu ia sair arrancando dente. Para tudo isso existem essas políticas. Para você fazer, para você estudar na sua escola, não pagar nada, teve uma política de trabalho para ser montada essa escola lá no bairro do Bosque. Sabe, o diretor, a vice-diretora, sempre nos assuntos políticos para poder desenvolver a escola. E política envolve tudo, gente. Não adianta nós falarmos: ah, e política? Gente, política envolve tudo. Antigamente a gente podia falar que não gostava de política. Hoje, infelizmente, ela é necessária para a nossa vida. Sempre necessária. Tá? E assim, tem algum professor de história aqui? Não. Até tinha sugerido numa outra aula, uma professora, a gente estava conversando numa outra visita, porque quando é aniversário de Araguari, esse professor, assim, adora daquele trabalho de como é Araguari. Sabe? Então, assim, acho que sobre Araguari o povo já conhece demais da conta, já sabe tudo. De cor salteado, pode soltar de venda nos olhos que sabe sair da cidade. Então, eu tinha sugerido para que os próximos trabalhos eles começassem a explorar os poderes, por exemplo. Qual uma lei do Poder Judiciário que foi benéfica para a cidade, os alunos fazerem uma pesquisa? Vem aqui na Câmara, quais os projetos de 1930 que mais se repercutiu e repercute até hoje na sociedade? Isso eu acho que a gente tem que começar a conhecer. Sabe? Porque, de repente, tem um projeto de 1930 que, hoje não tá, que foi bom e hoje não está mais na execução. Mas, às vezes, por mudar uma palavrinha ou outra. Sabe? Então, quer dizer, esse trabalho a gente vai... Eu vou fazer um projeto, vou chamar todas as supervisoras de escola para a gente poder estar passando para elas. Quem sabe a gente consegue fazer essa mudança? Porque é um pouco também, assim, de mudar um pouco a história. Tá? Eu sei que tem os como que é? BNCC, né? Que já vem as diretrizes que tem que seguir, mas fala do poder público, fala da cidade. Então, quando vai falar da cidade, vamos abranger mais. Tá? Não é só o 28 de agosto. Tá? Araguari não existe só de 28 de agosto. Tá? Então, é uma coisa que eu batalho sempre, que eu luto sempre, porque eu acho que tudo, a qualquer momento, faz bem a qualquer momento. Tá? Vamos lá, então? Ou mais alguma pergunta? Pode deixar os panfletos, vocês vão voltar para cá. Mais uma aqui. O assunto de mais importância ultimamente foi o Covid. Tá? Saúde, foi saúde. Vamos lá então, meninos? Eu prefiro. Isso também. E o vereador Branquinho está aí também, veio aqui fazer uma companhia para a gente. E eu quero mais uma vez agradecer a vocês, agradecer aos professores. E muito obrigado a vocês. Se algum professor quiser falar alguma coisa, esteja à vontade. Mais alguém quer falar alguma coisa? Professores? Ninguém? Então, muito obrigado a vocês. Leva meu abraço lá para a Almerinda e o Clodoaldo e toda a equipe. E novos encontros teremos, tá? Vamos trazer mais turmas de lá e vamos fazer esse projeto realmente ser vitorioso. Mas para isso eu preciso que vocês comecem a olhar o legislativo como uma questão de participação de todos vocês. Esse panfleto aí que vocês deixaram, vocês podem levar para casa, porque quando a professora pedir algum trabalho, tem algumas coisas aí que já tem, né, na época da cidade. A Bruna está recolhendo, mas quem deixou aqui depois pode pegar, tá, para poder levar para casa. Agora eu vou deixar com vocês, a Bruna com vocês, vocês com ela. Ela vai servir o lanche para vocês. E eu tenho gente me esperando lá no gabinete. Tá? Muito obrigado, professores. E vocês, alunos. Até mais.